promessas desencontradas e recorrentemente alteradas para o início da vacinação contra a Covid, discussões políticas que turvam os processos técnicos sobre segurança e eficácia para a população, pressão para que o Brasil avance no momento em que já tem gente no mundo sendo imunizada. Eu sou o Conrado Corsaletti e este aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite. Sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é quarta-feira, 9 de dezembro de 2020, dia em que o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, deu uma entrevista ao canal CNN Brasil apresentando novas datas para um possível início de vacinação contra a Covid-19 no Brasil.
E aí vale um alerta para o que você vai ouvir aqui. Essas promessas de início de vacinação contra a Covid no Brasil estão que nem nuvem. Você olha uma hora, ela está de um jeito. Olha um pouco depois, já está de outro. Mas é importante, de qualquer forma, a gente organizar esse quadro, até para poder acompanhar essa discussão, que envolve questões técnicas da área da saúde, mas tem envolvido também muita, mas muita política.
Primeiro, vamos para a declaração do ministro da Saúde que ganhou as manchetes dos portais de notícias no finzinho da manhã, começo da tarde, agora desta quarta-feira.
O uso emergencial pode acontecer agora em dezembro, por exemplo, em hipótese, se nós tivéssemos as doses recebidas, se nós fecharmos o contrato com a Pfizer. O se é porque existe um contrato sendo fechado. E desculpe o gerúndio. Se a Pfizer conseguir autorização emergencial e a Pfizer nos adiantar alguma entrega.
Está aí o Pazuello reforçando as condições para esse início de vacinação emergencial. E o Pazuello cita uma das várias vacinas contra a Covid-19 que vem sendo desenvolvidas mundo afora, que é aquela feita pela farmacêutica americana Pfizer em parceria com a empresa alemã BioNTech.
Essa semana, o Ministério da Saúde anunciou que está negociando um acordo de intenção de compra de doses dessa vacina da Pfizer, mas não tem nada fechado. Então, essa possibilidade de início de vacinação emergencial ainda neste mês tem que ser bem relativizada.
O Pazuello também fala sobre a aprovação do imunizante pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, que é um órgão ligado ao governo federal. E aí a gente entra numa primeira questão técnica. Tem dois processos para uma vacina ser aprovada pela Anvisa. Um é para esse uso emergencial e é mais rápido.
Para que essa aprovação aconteça, é preciso que a vacina esteja na terceira fase de testes clínicos. É uma aprovação para uso emergencial, restrito, experimental, sem que a vacina possa ser comercializada. Pode ser usada apenas de forma pontual pelo governo. O próprio Pazuello fala que se o contrato com a Pfizer vingar, esse imunizante seria usado apenas em quantidades pequenas. Então, esse prazo de dezembro serve apenas para essas condições específicas.
No radar do Brasil, estão três imunizantes principais. Esse da Pfizer, que já concluiu as três fases de testes clínicos e está sendo aplicado desde terça-feira para grupos prioritários da população do Reino Unido, como idosos e profissionais de saúde. Tem a vacina desenvolvida pela Universidade Britânica de Oxford, em parceria com a farmacêutica anglo-sueca AstraZeneca. Esse imunizante é a principal aposta do governo federal até aqui, em termos de números de doses compradas. E tem a Coronavac, que é a desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan, ligado ao governo paulista.
A Pfizer já concluiu as três fases de testes clínicos e essas duas outras vacinas estão na terceira fase de testes clínicos, ainda não concluídos. Essa conclusão é necessária para que os imunizantes sejam considerados eficazes e seguros. E aí, a gente volta de novo à aprovação da Anvisa. A gente citou primeiro a aprovação emergencial, mais rápida e menos rigorosa, mas também com uso mais restrito. Além dela, tem um segundo tipo de aprovação, que é a definitiva.
É essa aprovação que garante a vacinação da população em massa. O Pazuello afirma que se todos esses estudos completos chegarem à Anvisa, a agência vai apresentar o registro na primeira oportunidade. Segundo ele, isso vale para as três vacinas, da Pfizer, de Oxford e da Sinovac.
Se nós observarmos isso, é bem provável que entre janeiro e fevereiro nós estejamos vacinando a população brasileira.
Esse é de novo Pazuello na entrevista ao canal CNN Brasil, dando uma perspectiva para o início da vacinação geral da população. O governo federal, comandado pelo presidente Jair Bolsonaro, faz questão que toda a vacinação seja feita nacionalmente. Hoje, quarta, o governo disse ter concluído um Plano Nacional de Vacinação a partir do SUS, o Sistema Único de Saúde, um documento de 95 páginas.
A gente citou essa promessa do Pazuello de que a Anvisa vai apresentar os registros definitivos para as vacinas na primeira oportunidade. Ele usou essa expressão mesmo, primeira oportunidade. E é aí que a gente entra no vai-vem dos discursos políticos em torno da vacina. Ontem, terça-feira, o mesmo Pazuello tinha dito numa reunião com governadores que a Anvisa precisava de 60 dias para aprovar qualquer vacina.
Ou seja, o ministro mudou de um dia para o outro o discurso. Um ministro que, um pouco mais atrás, tinha uma previsão ainda mais pessimista para o início da vacinação da população. Pazuello falava em começar a vacinação nacional apenas em março. Então, o governo federal passou a ser acusado de inércia, de não apresentar um plano coordenado. Mas o quadro mudou, como a gente vê agora. E o que foi que aconteceu nesse meio tempo, que foi fazendo o governo federal ir encurtando o prazo e, digamos, antecipando cada vez mais esse início? Foi um anúncio, na segunda-feira, feito por um adversário político do presidente Bolsonaro.
O governador de São Paulo, João Dória, anunciou na segunda que iria começar a vacinar a população do estado a partir de 25 de janeiro. Isso num momento em que o governo federal estava falando em vacinação nacional em março. Esse anúncio do Dória criou uma grande pressão sobre o Ministério da Saúde e sobre o governo Bolsonaro.
Dória e Bolsonaro vêm protagonizando uma disputa aberta desde o início da pandemia, seja na decretação de quarentenas, seja nas disputas pela vacinação. O governador de São Paulo tem pretensões presidenciais em 2022 e o presidente fala abertamente que quer disputar a reeleição. Apesar de o Dória já ter surfado na onda bolsonarista, hoje ele é adversário do Bolsonaro. As questões técnicas envolvendo a vacinação, portanto, acabam sendo contaminadas por esse clima.
Na segunda, o Dória prometeu começar a vacinação em 25 de janeiro com um imunizante produzido em parceria com a farmacêutica chinesa. Falou que iria começar a aplicar a vacina em idosos acima de 60 anos, profissionais de saúde, indígenas e quilombolas. E o interessante é que, enquanto o governo federal vai antecipando seu prazo para começar a vacinar, o Dória, nesses últimos meses, vai adiando. Ele já chegou a prometer o início da vacinação ainda para 2020, e aí foi mudando até chegar a essa data de 25 de janeiro de 2021, que, aliás, é aniversário da cidade de São Paulo. O plano do Dória também tem suas condicionantes. Para que a vacinação ocorra, o Instituto Butantan do governo paulista precisa demonstrar a eficácia e a segurança da vacina, que é a conclusão da fase 3 dos testes clínicos.
Isso é importante porque quando você começa a vacinar a população de forma massiva, podem surgir problemas. Mesmo uma vacina que já terminou as três fases de teste está sujeita a isso. No Reino Unido, onde o governo já está vacinando com o imunizante da Pfizer, a agência reguladora local alertou hoje, quarta, que quem tem um histórico de reação alérgica significativa não deve tomar vacina.
Pois bem, o governo paulista promete que os testes finais da Coronavac vão estar concluídos na semana que vem, abrindo a porta para o registro na Anvisa. E a despeito da promessa do Pazuello de aprovar as vacinas na primeira oportunidade, há um temor de que a agência do governo atrase essas aprovações por motivações políticas, inviabilizando o cronograma paulista.
Tem uma brecha que o governo paulista pretende usar caso a Anvisa atrase a aprovação. Uma lei assinada por Bolsonaro ainda em fevereiro autoriza aprovações excepcionais e temporárias para o uso de uma vacina caso ela tenha sido registrada por autoridades sanitárias estrangeiras de outros países. É uma autorização que poderia ser dada em até 72 horas, segundo essa lei.
Nesse clima de disputa política, o Dória falou em ir ao Supremo para poder vacinar a população caso a Anvisa não dê autorização. Prefeitos e governadores passaram a negociar diretamente com o governo paulista, e alguns estados também querem poder decidir sem precisar passar pelo governo federal.
O governador do Maranhão, Flávio Dino, por exemplo, afirmou ter entrado com uma ação no Supremo na segunda-feira pedindo autorização para que os estados possam comprar vacinas diretamente com laboratórios estrangeiros, usando recursos da União. Isso mesmo que os imunizantes não tenham autorização da Anvisa.
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, afirmou também na segunda que a indefinição de uma estratégia nacional estava criando um pânico na população. Foi, portanto, nesse clima que o governo federal se mexeu até as novas promessas de datas feitas hoje, quarta, pelo ministro da Saúde. E vale ressaltar que tem crítica aí também em relação às atitudes públicas do Dória. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, por exemplo, disse que o plano de imunização contra a Covid-19 é responsabilidade do governo federal. Ele falou que o anúncio do governador paulista criou um desconforto enorme.
Independentemente das promessas e das disputas políticas, é preciso observar também a estrutura necessária para colocar um plano de vacinação em prática. O Ministério da Saúde, por exemplo, pode enfrentar problemas na compra de insumos para uma campanha nacional de vacinação, que exige a aplicação de 2 doses em cada pessoa. O governo federal ainda negocia a compra de 330 milhões de seringas e agulhas para dar conta de uma campanha nacional. Então, além de toda a discussão sobre ter uma vacina, a gente ainda tem que enfrentar os entraves sobre como aplicar a vacina numa população de mais de 210 milhões de pessoas.
O governo do presidente Jair Bolsonaro tomou nessa quarta mais uma medida pela flexibilização do acesso a armas no Brasil. Quem está escrevendo sobre o assunto é a redatora Isabela Cruz. Isabela, o que essa medida prevê?
A Camex, que é a Câmara de Comércio Exterior do Ministério da Economia, editou uma resolução para zerar a alíquota do imposto de importação de revólveres e pistolas a partir do dia 1 de janeiro de 2021. Ou seja, ficou mais barato comprar arma lá fora e trazer para o país. Atualmente, quem faz isso paga 20% de imposto nessa importação.
A facilitação do acesso a armas é uma bandeira de Bolsonaro. O que mais ele já fez nesse sentido desde que tomou posse?
Olha, desde o primeiro ano de governo já foram editados mais de 20 textos, entre portarias e decretos relacionados à política de armas. Vários deles também já foram revogados pelo próprio governo num vai e vem legislativo. Vamos para alguns exemplos. A partir de maio de 2019, o governo ampliou o acesso de civis, incluindo aí vigilantes de empresas de segurança, a armas de fogo de calibres que antes eram de uso apenas das Forças Armadas ou das polícias. Também aumentou o limite da compra de munições por pessoas físicas para cada registro de arma, assim como a quantidade de armas e munições que atiradores e caçadores podem adquirir. O governo também revogou 3 portarias que tinham sido editadas pelo Exército para ampliar o sistema de rastreamento de armas e a marcação de munições, o que especialistas que trabalham com o tema da segurança pública, como o pessoal do Instituto Sol da Paz, consideram essenciais tanto para a investigação de crimes quanto para se evitar o desvio para organizações criminosas de armas que, a princípio, foram compradas para o uso legal.
Esse texto da Isabela você pode ler amanhã no nexojornal.com.br.
O que a altura do Monte Everest tem a ver com a geopolítica? Quem explica aqui essa relação é o repórter especial João Paulo Charlot.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. O Everest ficou um pouquinho mais alto ontem, exatamente 86 centímetros mais alto, o que corresponde mais ou menos ao tamanho de um braço estendido do ombro até a pontinha do dedo, ou um pouquinho mais que isso. A medição foi feita em conjunto por equipes de topógrafos montanhistas da China e do Nepal. Os nepaleses subiram pelo lado sul da montanha no ano passado, enquanto os chineses subiram pelo lado norte no início deste ano. As equipes usaram equipamentos satelitais para medir a altura do Everest em relação ao nível do mar e anunciaram ontem, na terça-feira, a retificação dos 86 centímetros. A mudança é pequena em termos métricos, mas esconde atrás de si uma porção de significados políticos mais amplos. A China está se dando muito mal com os vizinhos como a Índia e o Butão. Disputas por territórios ao longo da cordilheira do Himalaia, onde fica o Everest, terminaram por afastar os chineses de alguns de seus vizinhos. O caso mais grave é com a Índia. Em junho, militares dos dois países entraram em confronto na região de fronteira. A imprensa indiana fala em 20 militares mortos do lado da Índia e em 43 do lado da China, mas é bem difícil saber o que realmente aconteceu. Para a estratégia expansionista chinesa, os problemas com seus vizinhos são um mau negócio. E aí que entra a importância do pequeno Nepal. O país tem apenas a 101ª economia do mundo e é muito pouco influente. Porém, na atual conjuntura, os nepaleses entraram no jogo como uma brecha para arejar os problemas chineses com seu entorno. Pequim vem investindo pesado num plano de reerguer a antiga Rota da Seda, construindo um cinturão logístico formado por portos, aeroportos e grandes terminais rodoviários ligando o comércio mundial. Não teria cabimento que justamente a China, que impulsiona a Rota da Seda, ficasse ilhada na fronteira do Himalaia. E é aí que ganham importância o pequeno Nepal e os 86 centímetros a mais do Everest. Uma medida pequenininha que sela uma grande lição política, logística e diplomática.
Das expectativas sobre a vacinação contra a Covid no Brasil, passando pela flexibilização do acesso a armas e fechando com a relação entre China e Nepal, durma com essa.
Com roteiro de Conrado Corsaletti, participações de Isabela Cruz e João Paulo Charlot, produção de Letícia Arcoverde, edição de áudio de Maurício Abad, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã tem mais, até!